Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde à imprensa. Hoje, o senso de urgência me faz subir a essa tribuna para expor e cobrar uma atitude enérgica dessa casa frente à situação caótica e insustentável da saúde pública em Pernambuco. Senhores, estamos assistindo de maneira complacente uma tragédia que é reflexo da falta de planejamento e da incapacidade na gestão de saúde por parte do atual governo. Isso é uma vergonha. A sociedade pernambucana amanheceu estarrecida hoje com o caso da recém-nascida que foi atingida de raspão na cabeça por uma bala perdida dentro do Hospital Barão de Lucena. A criança, senhores, estava internada na ala pediátrica, no quinto andar da unidade de saúde, quando foi baleada. 4 horas após o seu nascimento. Isso é um descaso e uma desumanidade sem tamanho. Nem no Rio de Janeiro, que é a cidade campeã mundial de bala perdida, já se viu história como essa. O Barão de Lucena, na verdade, é o retrato da ausência de gestão do Executivo, especialmente numa pasta que lida diariamente com o bem precioso que é a vida do cidadão. Desde 18 de janeiro, o hospital enfrenta uma interdição pelo Conselho Regional de Medicina, devido à falta crônica de insumos básicos. Essa interdição deveria ter alertado a governadora sobre a gravidade da situação. No entanto, mesmo após quase 5 meses, o governo estadual continua falhando em oferecer soluções eficazes, causando dor e sofrimento a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Foi por causa desse descaso que o CREMEP recorreu à justiça para garantir medidas mínimas de funcionamento do hospital, evidenciando que a saúde em Pernambuco colapsou faz tempo e que está agora em fase terminal. E a crise na pediatria? Em um estado onde mais de 10 crianças morreram à espera de um leito, nos deparamos com um sistema que falhou em seu dever mais básico, proteger os mais vulneráveis. A fila da central de regulação virou um corredor da morte. E cada vida perdida é um grito de socorro, um clamor por justiça que não podemos ignorar nessa casa. Porque, senhores, cada criança que se vai é um futuro perdido. Ao cortar 1,2 bilhão da saúde, essa gestão revelou a falta de compromisso e de respeito com a população de Pernambuco. Este corte não é apenas um número seco em um balanço financeiro. É a diferença entre a vida e a morte para milhares de pernambucanos. É a mãe que chora a perda do seu bebê. É o pai que se desespera por não poder proporcionar tratamento adequado ao seu filho. E, principalmente, é a vergonha de um Estado que abandona os seus cidadãos. Mas eu escuto a deputada Dani Portela.
Eu queria parabenizar Vossa Excelência como presidente de um poder desse Estado, o Poder Legislativo, a trazer esse tema tão importante, relevante e sensível. Desde o início dessa legislatura, que várias vezes diversos de nós ocupamos a tribuna dessa casa e o microfone do aparte para falar do caos estabelecido na saúde no estado de Pernambuco. E olhe, eu inclusive queria trazer brevemente um relato. Na semana anterior, Era uma quinta-feira, eu estava em casa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não costumo atender. E atendi aquela chamada, e na chamada era uma mãe chorando, desesperada. Não sei como ela conseguiu o meu número pessoal, dizendo, pastor Adalto, você tem um bebê, ele tem 4 meses, eu estou com meu filho no colo, da idade do seu, e ele está morrendo. E naquele momento eu só consegui ouvir grito do lado dela, ela dizia, eu estou na UPA e não tem leito, ele está morrendo, eu estou vendo ele morrer, faça alguma coisa por mim, pensando no seu próprio filho. O bebê dela tem 5 meses de idade, um pouco mais do que o meu, e naquele momento eu me desdobrei com todos os esforços, sabendo que tinha uma longa fila de espera por leito. E sabendo que, assim como aquela mãe, eram inúmeras de mães em Pernambuco que estavam na mesma situação. Sazonalidade. As crianças, anualmente, se sabe que vão adoecer de problemas respiratórios nessa época do ano. Foi alertado, foi avisado. Inclusive, o vereador do Recife, Tadeu Calheiros, que inclusive saiu do mesmo partido que a governadora, ele deu uma entrevista recente dizendo que isso já havia sido previsto, que era preciso reforçar esses leitos nesses períodos e que esse problema ia acontecer, ia chegar. Não sei qual é a solução, deputado Álvaro. Se decreta estado de emergência, se criam leitos em outros hospitais, se montam hospitais de campanha, como nós fizemos na época da pandemia do Covid-19. O que não dá é para deixar mais de 100 crianças com problemas respiratórios agudos, de ver mães com seus bebês no colo com dificuldade de respirar, podendo ir a óbito a qualquer momento, por ineficiência da gestão da saúde no estado de Pernambuco. Saúde é a vida das pessoas. E aí me surpreende que se divulgue, o governo economizou, foi o governo que mais deixou de gastar, mas o custo para isso tem sido muito alto. E, infelizmente, isso pode custar a vida de muitas pessoas ainda tão pequenas no estado de Pernambuco. Obrigada, presidente.
Incorporo suas palavras, deputada Dani. Em meio a esse cenário desolador, quero exaltar o trabalho do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, e do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, instituições que têm se levantado de forma corajosa e proativa, denunciando a falta de planejamento e a incompetência na gestão da saúde em nosso estado. Eles são a voz dos que sofrem, dos que lutam e dos que não podem mais esperar. A avaliação do próprio CIMEP indica que a rede estadual de saúde vive uma crise sem precedentes e, diariamente, essa realidade é retratada em jornais e TVs, que vem mostrando a falta de estrutura e a precarização dos serviços em todas as regiões do estado. De um lado, pacientes e seus familiares se queixam de desassistência, de demora e da desumanidade com que vêm sendo tratados. Do outro, profissionais de saúde vivem a missão impossível de prestar assistência sem que haja medicamentos, insumos e leitos ideais para os tratamentos que são prescritos e necessários. Ou seja, essa calamidade fere a dignidade dos pacientes e seus familiares e expõe profissionais de saúde a condições insalubres de trabalho. Agora, até mesmo recém-nascidos estão sob risco dentro dos hospitais. Mas eu escuto o deputado Sileno.
Deputado Álvaro Porto, presidente dessa casa, senhor presidente da mesa, deputado Adalto, agradeço, deputado Álvaro, e ao mesmo tempo parabenizo Vossa Excelência mais uma vez de trazer esse tema para essa tribuna. Há algumas semanas atrás, Vossa Excelência trouxe a questão da microcefalia, da necessidade das cirurgias, e parece que o governo está apresentando, ou apresentou, ou vai apresentar, né, um cronograma para a realização das cirurgias, embora de uma forma muito lerda. E mais uma vez, Vossa Excelência traz esse debate para cá. Um debate que confesso a Vossa Excelência, que eu estava me sentindo incomodado, porque a gente estava vendo diversos segmentos da sociedade, estamos vendo diversos segmentos da sociedade, a exemplo do CREMEP, do CIMEP, órgãos de imprensa, a própria população denunciando, se mobilizando, e eu estava sentindo falta, e me coloco dentro dessa responsabilidade, da participação desse poder. Eu faço parte, junto com o deputado Adalto, da Comissão de Saúde e outros companheiros, da Comissão de Saúde da Assembleia. Fizemos alguns movimentos e vamos continuar fazendo, de fiscalização e denúncia, o que nós chamamos de blitz. Fomos ao Hospital do Moura, fomos ao Agamenon Magalhães, O Hospital do Moura, 10 dias depois, o governo do Estado, a governadora Raquel, substituiu toda a direção daquele hospital. Significa que confirmou aquilo que a gente estava colocando, a ineficiência da gestão daquela unidade de saúde, pela precarização dos serviços ali prestados, inclusive denunciado aqui nessa casa pelo próprio líder do governo, Isaías Regis. Então, senhor presidente, está na hora dessa casa abraçar essa situação que atinge milhares e milhares de pernambucanas e pernambucanos, sobretudo nessa época que começa a atingir o que é o maior bem de uma família, que são as suas crianças. A gente não pode fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo. A semana passada, eu e mais 3 colegas do PSB denunciamos publicamente a falta de capacidade da atual gestão da Secretaria de Saúde de continuar à frente daquela unidade. Não adianta somente piedade, não adianta somente boa vontade, não adianta somente achar que poderia fazer o melhor. Todo mundo quer fazer o melhor. Ninguém sai de casa para fazer o mal a ninguém, sobretudo na gestão pública. Agora, tem pessoas e tem equipes que não têm condições de dar conta do serviço. Foi por isso que eu e mais três colegas deputados do PSB exigimos do governo do Estado, exigimos da governadora, uma atribuição que é inerente exclusivamente a ela. Mas isso não nos impede de colocar a insatisfação de todos nós pernambucanos, sobretudo nós aqui dessa casa, que temos o dever de representar a população e representamos a população, de fechar os olhos para uma equipe ineficiente, que não está conseguindo dar conta daquilo que precisa ser feito, não está conseguindo dar as respostas que precisam ser dadas. O relatório que a Secretaria de Saúde apresenta aqui na comissão é de fazer vergonha, senhor presidente. É de fazer vergonha. Fala de uma saúde que não existe em Pernambuco. Fala de números que não existem em Pernambuco. Eu disse também aí nessa mesma tribuna que Vossa Excelência está colocada agora, eu dizia que em Pernambuco foi reduzido o investimento na saúde. São dados do Portal da Transparência. Repeti isso na Comissão de Saúde. E a secretária não teve a capacidade de dar uma explicação convincente. Na verdade é isso, não se investiu mais. Se você pegar os dados do custeio, eles continuam o mesmo. Se você pegar o dado de pessoal, continua o mesmo. Se você pegar o dado de investimento, caiu em quase 1,2 bilhão de reais. O ano passado, em outubro do ano passado, o governo federal repassou para unidades de saúde de Pernambuco, discriminadamente, quase 287 milhões de reais, para serem repassados como recursos de reforço para essas unidades. Esses recursos, hoje, a gente está em maio, né? Finalzinho de maio quase. Hoje está publicado no Diário Oficial um decreto fazendo a suplementação orçamentária para permitir o pagamento o repasse desses recursos do Ministério da Saúde. Ora, a gente está em maio, isso aconteceu em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, mais 7 meses depois. Senhor presidente, essa preocupação que Vossa Excelência traz, eu me somo a ela, a bancada do PSB se soma à sua preocupação e, ao mesmo tempo, lhe parabeniza pela sensibilidade e lhe deixa aqui um apelo também como presidente dessa casa, para que a gente procure as entidades que entraram com a ação pública, como o CREMEP e o CIMEP, que a Comissão de Saúde procure essas entidades, senhor presidente, para que a gente possa se somar se somar ao trabalho que essas importantes entidades pernambucanas vêm prestando à sociedade. Muito obrigado, senhor.
Incorporo suas palavras, deputado Sileno. Mas isso é o retrato da saúde que estamos vendo em Pernambuco. Eu concedo a palavra ao deputado Diogo Moraes.
Senhor presidente, eu quero agradecer e primeiro lhe parabenizar mais uma vez da sua subida à tribuna de tratar de um tema tão sensível ao povo pernambucano. Eu estava escutando e me relembrando algumas coisas. Esse governo gostou muito de falar do governo passado. Gosta muito acho que fantasia muito com o PSB. Acho que muito com o Eduardo e com o Paulo Câmara. Mas eu queria fazer só uma comparação para você ver como são as coisas. Em 2007, quando o governador Eduardo Campos assumiu, ele também vinha de um governo que o povo não estava satisfeito com o governo Mendonça. É tanto que o governador Eduardo Campos, ele foi eleito. Com todas as dificuldades, com tudo que se acontecia naquela época, o que é que aconteceu nesta mesma época em 2008? Eu vou dizer dois dados. E é fácil de você ver o quanto esse governo tem pura incompetência em tratar a saúde. Nesse mesmo tempo, senhor presidente, nessa mesma época do ano, em 2008, com os mesmos meses de governo, sem colocar ainda com esses mesmos de governo, próprio, dizendo que é o governo passado, porque vive dizendo o governo passado, que já deu tempo, está chegando à metade do mandato já, já estava chegando à metade do mandato, 50% do mandato já está indo embora. E nessa mesma época do ano, o governador Eduardo Campos já tinha iniciado a construção de dois hospitais na entrada do Recife, com as mesmas dificuldades, ampliando a oferta de saúde à população. O que é que nós vemos hoje? E está claro, está no portal da Transparência, se quiser entrar, pode entrar. Esse chama-se 1,2 bilhões de reais. Bilhões de reais que não são feitos na assistência hospitalar e ambulatorial em Pernambuco. Faltando até insumos para exames de laboratório. Vou dizer um dado. Tem muita gente querendo fazer uma cirurgia hoje. Eu acho que deve tocar muito o telefone do deputado Isaías Regis, do deputado Antônio Moraes, do deputado Joãozinho Tenório, do meu telefone, de todos os telefones, de todos os deputados de Pernambuco. Ligam gente pedindo apoio à saúde. Esse que não tem uma ligação é porque não liga para o povo. Mas todos os telefones celulares de Vossa Excelência aqui tem alguém de suas cidades pedindo, pelo amor de Deus, uma cirurgia. Ortopédica a gente já disse que não tem, porque realmente não tem cirurgia ortopédica. A gente já fala cirurgia emergenciais. Cirurgia de quem já está na porta da UTI, que sobe o andar e desce por falta de insumos. E por que falta de insumo? Porque está aqui no portal da Transparência. 1,2 bilhões se falta de assistência hospitalar. Então, a gente vê, senhor presidente, que não é só transformações de leitos temporários, é gestão. É gestão. Imagine só, se você hoje não tivesse os três hospitais na entrada de Recife, o Mestre Vitalino, o Hospital do Sertão, a ampliação da restauração, como estaria esse estado? Da forma que está, se não tem um pingo de investimento, um pingo de assistência hospitalar, como é que nós vamos dizer que a saúde não está pedindo socorro? E eu parabenizo Vossa Excelência, porque a voz de Vossa Excelência é muito forte. E ecoando desta tribuna, a gente vê realmente que os problemas estão nas nossas caras e não tem ninguém que resolva. E eu assinei a nota, sim, pedindo a demissão da Secretaria de Saúde. Porque é inconcebível que o Estado se vanglorie, que tem dinheiro em caixa, se vanglorie que faz as coisas, se vanglorie que é o Estado que mais economizou dinheiro para não ter um exame laboratorial, para não ter um exame ortopédico, uma cirurgia ortopédica, com os corredores lotados, com investimentos da iniciativa privada, milhões de reais. Senhor presidente, o povo de Pernambuco já tinha experimentado há pouco tempo atrás que a saúde de Pernambuco funcionava. Funcionava com muito custo, com muito trabalho, com muita energia, mas funcionava. Hoje, Hoje, o estado de Pernambuco padece. É brincadeira, mas padece. Para se fazer uma cirurgia, aí não tem o exame laboratorial. Aí, se faz exame laboratorial, aí só para cirurgia, não tem exame para cirurgia, aí desce. Aí depois tem que fazer de novo o exame laboratorial, aí depois tem que fazer o eletro, aí tem que voltar. Aí é brincadeira. Além de não ter, quando tem, gasta, porque não tem um planejamento. Você fica brincando com os pacientes para cima e para baixo e não termina. Então, Vossa Excelência está de parabéns. E nós que vivenciamos, nós somos representantes do povo pernambucano, eu estou no meu quarto mandato de deputado, sempre tive as mesmas demandas de saúde, como todos nós deputados temos. Mas eu duvido que aquele tempo a gente não conseguia resolver. E hoje eu digo, não se consegue resolver os problemas. O deputado aqui, que disser que consegue resolver os problemas de saúde de Pernambuco, está mentindo. Porque está mentindo, porque não consegue resolver. De um simples exame laboratorial para a cirurgia, até as cirurgias eletivas suspensas há mais de 7 meses. É isso que a gente tem aí nos centros de regulações, a prefeitura mandando e o povo não sendo atendido. Então, senhor presidente, eu acho que está na hora de a gente reforçar a sua voz, reforçar essa demanda do município e pedir rapidamente que a governadora demita essa secretária de saúde e coloque alguém que entenda de gestão e planejamento na área de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Incorporo suas palavras, deputado Diogo, e escuto o deputado Antônio Moraes.
Boa tarde, senhor presidente. Primeiro, reconhecer que nós vivemos um momento de muita dificuldade. Mas é importante também que se diga que foram criados 200 leitos pediátricos agora na crise, na sazonalidade da doença. Palmares, Vitória, Nazaré, Afogados, Jaboatão, Salgueiro, Recife, Serra Talhada, Petrolândia, Olinda, Arco Verde, Uricuri, Goiânia. Todas as regiões do estado de Pernambuco foram atendidas na criação de leitos de UTI. Agora, eu vi a entrevista do presidente do CREMEP. Ele faltou com a verdade quando ele disse que não há falta de pediatra no estado de Pernambuco. Quem é mãe aqui sabe que hoje é muito difícil. A maioria dos médicos e médicas que fazem especialização não fazem mais a opção pela pediatria. O motivo eu não sei, mas essa é, na verdade, uma grande realidade. A questão da incompetência. A crise não atingiu apenas o setor público no estado de Pernambuco, não. Até uma semana atrás, nós não tínhamos leitos de UTI na rede privada do estado de Pernambuco. Isso é uma verdade e quem teve problemas na família com crianças sabe a dificuldade que tiveram para encontrar um leito nos hospitais privados e quem tem plano de saúde. A outra coisa, para comprovar a dificuldade de médicos nessa área, é que a secretaria, no final de janeiro, início de fevereiro, emitiu uma portaria para contratar pediatras e intensivistas. Foram 30 vagas aprovadas e 11 intensivistas. Das 30, apenas 12 compareceram, estão trabalhando. O restante não compareceu. Mais uma prova que a gente tem uma dificuldade muito grande dessa área. E os intensivistas, apenas 5 compareceram para ocupar a vaga que tinham se inscrito na Secretaria de Saúde do Estado. Em 15 de maio, foi aberto mais 11 vagas para cirurgiões pediatras e apenas 7 se inscreveram, inclusive com dificuldade que alguns não compareceram para assumir. Então, isso demonstra que o governo não ficou de mãos atadas. Nós tivemos uma crise muito maior do que tivemos em outros anos principalmente aqui no estado de Pernambuco, e a prova disso é que não atingiu só aquele que depende do SUS, mas atingiu a todas as categorias sociais aqui no estado. Eu acho que a gente tem que se debruçar, deputado Álvaro, sobre isso, cobrar, isso aqui é o papel desta casa, agora sempre entendendo as dificuldades que nós temos no sistema SUS, e Pernambuco já vem com esse problema há muitos e muitos anos. É preciso que se corrija e que se encontre um caminho para que, para o ano novamente, nesse mesmo período, a gente não venha a ter, inclusive, esses problemas, mas tratando a prevenção, para que, se ocorrer, com certeza a gente vai ter as mesmas dificuldades. Então, fica aqui as minhas colocações e vamos, sim, continuar cobrando para que, cada vez mais, o povo de Pernambuco tenha uma saúde de qualidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço, deputado Antônio Moraes, na sua intervenção, mas também eu falo que talvez a falta dos médicos querendo assumir essas vagas é falta de condição de trabalho e de estrutura, como se vem propagando aqui em Pernambuco, que sem estrutura, sem condição mínima, o governo do estado está dando para os profissionais da saúde. Talvez seja por isso que essas vagas não estejam sendo preenchidas. Mas eu escuto o deputado Rodrigo Farias.
Boa tarde, senhor presidente Álvaro Porto, senhor presidente Adalto, presidindo aqui a sessão. Venho aqui parabenizar Vossa Excelência, presidente, por mais uma vez a coragem de vir aqui à tribuna e falar um pouco da fala que a governadora vem sempre falando em relação ao PSB, a forma que encontrou o governo do estado deixado pelo PSB, a perseguição que ela faz ao PSB aqui no estado de Pernambuco. Ao invés de perseguir, ela devia um pouco aprender a gerir o estado com o PSB. A gente tem aqui na capital exemplos que poderiam ser levados para o governo do estado, deputado Adalto. Deputado Antônio Moraes falou aqui em abertura de leito, é verdade. Infelizmente, 10 mães precisaram perder suas crianças para poder esses leitos serem anunciados. O deputado Antônio Moraes falou aqui da falta de médico. Vai ver, o médico não está querendo trabalhar no governo do estado, porque na prefeitura do Recife foram contratados 330 médicos, 180 por mais médico e 150 médicos concursados, somando no total de mais de 2.500 profissionais contratados na área de saúde aqui na prefeitura do Recife, batendo um recorde de investimento. Quando a gente vê a governadora Raquel Lira falando em corte de orçamento, corte de recurso de 1,2 bilhão, na prefeitura do Recife, a gente vê recorde de investimento na área de saúde. E eu posso aqui dizer alguns números. Foram 400 milhões em investimentos, 65 unidades todas reformadas, porque não basta ter um médico, precisa ter um bom ambiente de trabalho para ter condição de trabalho. Foram o maior orçamento da história da saúde. 1,7 bilhão de orçamento só para a saúde na Prefeitura do Recife. Construção em andamento do Hospital da Criança, um hospital que vai para atender as mães e toda a família aqui na cidade do Recife. Dois hospitais de referência, o Hospital do Idoso e o Hospital da Mulher. Hospitais que atendem, e nós que somos deputados, recebemos toda semana no nosso gabinete, gente do interior pedindo para ser atendido nesses hospitais por ser de referência. Então, presidente, a governadora, ao invés de estar perseguindo o PSB,
deveria estar tendo era uma aula de gestão. Era isso que a gente tinha para a tarde de hoje, senhor presidente.
Concedo mais uma vez a palavra à Vossa Excelência, deputado.
Muito obrigado, eu prometo que vou ser muito, muito sucinto, apenas para relatar um pouco essa falta de planejamento da atual equipe da Secretaria de Saúde. O deputado Adalto deve lembrar que na reunião passada com a presença da secretária, a secretária disse categoricamente que Pernambuco não precisa de novos hospitais, que a política do governo do Estado é contratar no privado leitos para distribuir, segundo ela, melhor distribuir pelas regiões. Eu pergunto a qualquer um deputado aqui que representa o interior de Pernambuco se nas regiões onde atuam, se a população concorda ou se eles próprios concordam que Pernambuco realmente a saúde está resolvida, não precisa de novas unidades. Esse é o quadro que a gente tem e que estamos vivenciando. Muito obrigado, senhor presidente.
Aos deputados dessa casa, eu faço essa pergunta. Até quando vamos tolerar essa situação? Até quando vamos permitir que a vida seja tratada com tamanho descaso? É hora de ação, é hora de responsabilidade. Precisamos urgentemente reverter esses cortes, investir na saúde e garantir que cada pernambucano tenha acesso a um tratamento digno e eficaz. A saúde é um direito fundamental que está na nossa Constituição cidadã. Não a mercadoria a ser negociada ou cortada ao bel prazer de interesses políticos sem escrúpulos. Pernambuco clama por justiça e por um governo que realmente se importe com seu povo e priorize a sua saúde. Muito obrigado.